E aí, galera, para quem está assistindo aí no YouTube, esse é o nosso primeiro vídeo do ano e a gente também está fazendo esse podcast. Não ficou bom, né? Não. Daí, galera, esse é o nosso primeiro podcast do ano, da galera 12 Livros. A gente vai fazer um resumo hoje sobre o livro que todo mundo leu no ano passado, que é o livro Essencialismo. E todo mundo gostou, esse livro fez bastante sucesso entre a gente. E a gente agora vai discutir um pouquinho sobre ele, né? Até quero dar a palavra agora, né, pro Paulo, para ele dizer o que ele achou, né, do livro Essencialismo. O que é essencialismo para ti, Paulo?
Vamos lá, vamos uma pergunta por vez, ô Gregory. Eu gostei muito do livro, eu acho que foi o melhor livro que eu li no ano de 2018, e coincidentemente foi o melhor livro que nós três lemos. Todo mundo teve, colocou isso como informação e foi uma grande coincidência. Para mim, o essencialismo, ser essencialista é quando você foca as tuas energias e as tuas ações em uma coisa mais específica. Você coloca uma meta, um objetivo, você cumpre as etapas para chegar nisso e você aprende a dizer não para as outras coisas que você sabe que não vai agregar. Então, resumindo, a parte que eu mais gostei do livro foi exatamente focar no não, focar realmente naquilo que você colocou como objetivo. E o livro, ele tem várias etapas que fala como conseguir chegar nesse processo. Então foi o que me marcou mais.
Aquela coisa de menos, porém melhor, né?
Exato, exato.
Legal. E Rafael, o que que tu achou do essencialismo?
Do ano passado também foi, acho que o livro que eu mais curti ler foi realmente aquele que deu impacto diretamente, tipo, fez pensar muito. O pessoal tá lendo, tá, e pra dar o feedback, cara, tipo, muito bom esse livro, realmente mudou minha cabeça, fez pensar muita coisa, mudar. Tanto que até definiria o essencialismo como, tipo, saber dizer não. Basicamente isso, até parafraseando aí o Chorão, pelo que já diria o Chorão, cada escolha é uma renúncia.
É verdade,
verdade.
Então, basicamente é isso aí.
Para mim também é aquela coisa, foi um livro de reflexão pura, porque você vê que perder para ganhar é dizer não para obter o sim. Tu vai negar algumas coisas pensando no teu propósito, chegar a 100% alguma coisa. Tanto que é um dos pontos que mais trata no livro. Eu vejo que ali fala bastante de tu ter as escolhas. O que que eu devo fazer? Eu devo destinar tempo para o meu trabalho? Devo ser específico? E ali falou sempre essa questão de ser intenso em tudo que vai fazer. É, tem até alguns pontos aqui do livro, né? Vamos dizer assim, que dentro do sumário tem algumas etapas que para mim chamaram muita atenção. Eu tenho pontos do livro assim que eu praticamente eu grifei tudo, porque para mim foi, acho que totalmente válido, e aquela informação eu disse, eu não posso perder essa informação. E o que para vocês foi o ponto que mais chamou atenção? Você consegue definir um ponto?
Olha, não sei se foi o ponto que mais chamou atenção, mas foi o ponto que mais me doeu eu entender e eu começar a tentar colocar em prática, que foi aquela coisa que para você ser essencialista, você não vai conseguir agradar todo mundo e também, principalmente, pessoas que você gosta, sabe? Assim, muitas pessoas vão te fazer convites, vão te chamar para participar de algumas coisas e falar não. Parece que é simples, ah, tem que aprender a dizer não, mas você fala não para pessoas que você gosta, pessoas que você convive, e às vezes curtir alguns pequenos prazeres da vida nesses convites que estão sendo feitos é a parte difícil. Então, para mim, a parte que marcou foi aquela parte que mais me doeu. Eu preciso aprender que alguns pequenos confortos que eu vou ter nesses convites, nessas coisas que me chamam, não vão agregar no meu objetivo final. Certo? Então, até colocando aí, o foco dos 12 livros, da nossa meta e desafio dos livros. É um foco, é um objetivo. Então, muitas vezes a gente tem que renunciar. No caso, como eu tenho um objetivo de livros para ler, principalmente livros de negócio, eu tenho que renunciar, às vezes, fazer algumas coisas que seriam mais prazerosas num momento pequeno. Entende?
Entendi. É tipo para te obter um resultado melhor nas tuas coisas, né? Negócios, livros, família. Às vezes aí tu vai deixar de sair com os amigos, de tomar uma cerveja com eles para conseguir ler 12 livros no ano. Eu sei que o Paulo já tá bem avançado na meta, mas com o objetivo sempre de alcançar mais longe. Então seria isso, basicamente poder botar 100% de ti para fazer cada meta que tu tem, é isso?
Exato. E deixando bem claro que também não precisa ser radical. Tem algumas partes do livro que fala que realmente tem que focar, mas não quer dizer que a pessoa vai deixar de viver a vida por causa desse objetivo, sim, de ser essencialista. Só que tem que saber organizar, porque às vezes a gente vai dar uma analisada no contexto geral e você tá mais falando sim para várias ocasiões do que não, certo? Uhum. Então deveria ser o contrário, a gente deveria estar falando mais não do que sim.
Entendi. E tu, Rafa, tem alguma coisa que tocou na ferida?
Até complementando essa parte, que até bem essa parte que o Paulo tava falando, até que é legal que o livro entra bem a fundo nessa questão que tava sendo falado agora. É, tem bastante disso, porque também não é também tu ser 100% não existe, não tem como, que vai ser uma parada meio overkill. Eu vou deixar não, eu quero ler, então eu vou deixar, não vou fazer nada além de ler. Cara, não vai durar. Porque vai virar uma parada chata pra caramba e tu não vai conseguir, vai ser durar um mês no máximo, lá dois, e tu não vai mais aguentar ficar em casa lendo livro, então tipo...
A gente vai se esgotar, digamos assim, né?
Sim, tudo que vai ser, que também vira demais, também tem um tempo curto de duração, até. O livro até trata bem dessa questão de saber dizer não, que falando assim, você fala, ah, tá, saber dizer não, isso é fácil. Só que isso no dia a dia não é tão fácil assim de aplicar. Por isso é legal que o livro trata bastante sobre essa questão, tem exemplos e tudo mais, por isso que é bem bacana, que realmente é por isso que impacta quem acaba lendo ele, né?
Uhum.
Não é assim que só falar é assim, é fácil, só que...
Mas é gradativo,
na prática,
né?
É a parte da renúncia que a gente tem que fazer de algumas coisas que dói também, sabe?
Sim, a gente tá acostumado a dizer sim. Exato. E tu começa a entrar, parece que tu sai da tua zona de conforto, porque tu para de agradar os outros, e aí, pô, mas parece que tá faltando, parece que eu preciso, aquela coisa do ser humano, eu preciso agradar todo mundo. Pô, não é assim, às vezes, aí tu agrada todo mundo e tu vai ver que tu tá infeliz, né? Infeliz assim num contexto geral, né? Às vezes aí não consegue dar o teu máximo pra família, pro teu trabalho, porque tu quer dar atenção pra todo mundo.
Exato. E às vezes não envolve outras pessoas, sabe, Greg? Tipo assim, eu coloco muito na visão de pessoas que têm metas de estudos, sabe? Por exemplo, eu faço faculdade, eu sei que eu preciso focar na minha faculdade, tenho que focar nos meus estudos, nos meus trabalhos, enfim. Porém, a gente sempre tem o conforto de dizer sim pra parar pra assistir Netflix.
Uhum.
Ou a gente tem o conforto de dizer sim pra ver novela, ou ver Big Brother, ou ficar mexendo no celular, mexendo em rede social. E, cara, não tem nada de errado em você fazer isso, mas você sempre tem que saber se regrar. Porque você tá falando muito sim pra essas coisas e poucos não.
Uhum.
Então, o teu sim deveria ser mais foco naquele teu objetivo final. Então, às vezes, nem tem a ver com outras pessoas também, sabe? Essa parada, sim, de falar não. Às vezes, o não é pra mim mesmo.
Uhum.
E, às vezes, é isso que pega. É, e até a gente teve um caso aqui na nossa agência, até não vou falar de nomes, de pessoas importantes que estão renunciando certas coisas porque viram que o essencialismo tem que ser trabalhado.
Sim.
Certo? E tive que largar, delegar funções, porque eu sei que realmente o meu foco é agora esse projeto, e para eu realmente tirar o máximo dele, eu vou precisar falar não.
Uhum.
E seguir em frente com isso.
Eu vejo até naquele desenho que mostra no livro, que é o exemplo. A pessoa era um todo de 100%. Né? Agora, se tu pega teu 100% e tu divide esse 100% em 30% para a família, 10% para isso, 10% daquilo, você não vai conseguir obter resultado em nenhum deles, porque você não está sendo intenso no que você vai fazer. Mas eu quero dar atenção para minha família e para o trabalho. Não, você vai dar atenção para tua família e para o teu trabalho. Mas enquanto você está no trabalho, você está 100% no teu trabalho. Você é intenso nele para concluir todas as atividades, ter o teu resultado. Mas depois, quando você tá com a família, você desliga do trabalho. E aí você é intenso com a tua família. Você brinca com teus filhos, dá atenção pra tua mulher. Então, seria esse ponto, né? Começa a ser intenso, ser 100% do que você é nos teus objetivos, né? E eu até... Uma coisa que, pra mim, foi sobre essa questão de sim, não, de escolha... É aquela coisa, ou é um sim absoluto, ou então é um não absoluto. Aí eu me via uma pessoa que assim, ó, eu entrava em muita dúvida. Eu ia escolher, vou na praia, vou na Sé, vou fazer uma corrida, ou vou pro shopping. E então assim, eu ficava, pô, mas o que que eu faço? O que que acontecia? Ficava em casa, fazer sem
nossa.
Fazer nada. E é normal, todo mundo começa a fazer isso, e no final de semana vai ser uma doideira.
É.
E o que acontece? Tu não faz nada. Por quê? Porque eu não tinha o poder de decisão. E assim, ou é um sim absoluto, fala muito isso no livro, ou então é um não absoluto. Se você vai fazer uma coisa, É, eu quero realmente fazer isso, eu vou precisar, eu quero, isso é bom para mim? Isso, beleza, eu vou, isso é intenso, largo de mão outras coisas. Que eu tô largando de mão para também colher um benefício. Não posso dizer, ah, eu tô deixando de correr, daí eu não vou para o shopping, tô perdendo a corrida. Não. Eu tô focando no que eu quero e no que é o sim absoluto para mim naquele momento.
Tem uma questão de saber que basicamente é tipo, tem um objetivo principal de vida, algo do tipo lá, claro, tipo, é meu objetivo, eu quero focar em juntar uma grana, quero fazer, tem uma reserva legal, eu quero juntar dinheiro esse ano. Então, cada vez que eu vou no shopping, cada vez que eu compro uma coisa, talvez que não precise agora, que eu poderia aguardar, eu tô dizendo sim para uma compra e tô dando um não para juntar esse dinheiro. Cada sim que você dá um não para alguma coisa ou para várias outras coisas que ficaram para trás.
Uhum. Esse negócio do sim e não absoluto, eu coloquei muito exemplo na minha cabeça em relação a convites, principalmente. Por exemplo, assim, às vezes as pessoas te convidam e você sabe que não vai. Você sabe que já tem o não, mas você tem vergonha de falar o não pra pessoa. Então é aquele famoso assim, ah, vamos tal festa, vamos fazer tal coisa. E, e você responde, ah, tá, vou ver aqui,
depois a gente vê.
Qualquer coisa eu te aviso, sabe? Ah, depois eu te aviso se vai dar, se eu for eu te aviso, sabe? E a gente já sabe que é um não. A gente já sabe, mas a gente não quer ser chato. Então, isso passa muito no livro, que é uma dor que precisa ser ultrapassada. Você precisa chegar ao ponto de falar para os seus amigos ou quem está te fazendo convites, olha, não vou. Não vou porque eu tô indo dar um motivo, sabe? Então, é uma dor. A gente quer pular a dor, o processo da dor, mas a gente tem que passar por ela, sabe?
Até uma coisa ali que o Rafa falou, que fez a analogia do dinheiro. Quando eu tô dando sim para uma compra, eu tô dando não para minha poupança. Eu nunca tinha pensado assim. Agora tu falou, fez bastante sentido. Todo sim que tu dá é um não que tu dá para outras coisas. Todo não que tu dá é um sim para outras coisas também.
Dessa maneira.
Aí tipo assim, eu tô dando um sim pro meu trabalho, eu tô dando não para redes sociais no momento, eu tô dando um não para a empresa, então tô dando um sim para a família. Então você vê que cada posicionamento, cada escolha que tu tem, vai te dar, né, se uma escolha positiva, teve a sua negativa, teve uma coisa que você deixou de ganhar, deixou de fazer. Pô, bem legal a analogia ali.
Cara, até a questão do Paulo, tipo, te recusar alguns convites, até aconteceu comigo, tipo, na época até, não sei se você acabou dentro do livro, até se acabar chegando nisso, se escutar ou se ver esse vídeo, um abração pra ti. Até tem uma amiga minha, que uma vez a gente se encontrou no mercado, até, cara, é muito estranho quando acontece isso. Tipo, quando eu vi isso, aconteceu comigo, eu, caraca, olha só, que demais isso. Mas tipo, como eu já tinha um pouco essa visão, eu achei do caralho isso. Naquela, assim, a gente encontrou, teve aquele papo de quem se encontrou no mercado, porque ela, na hora da tchau, assim, olha, eu ia falar que a gente vai se combinando alguma coisa, mas eu sei que a gente não vai fazer, então só tchau, e a gente não vai fazer nada, né? Então tchau. Isso é muito, tipo, eu, caraca, olha só, que legal isso. Que normalmente é aquele, vamos marcar uma coisa? Vamos marcar e tchau.
Isso acontece, né? A gente vê um amigo, puxa vida, cara, a gente tá 2 anos sem se ver, não, vamos fazer churrascada no final de semana, a gente vai pegar bebida, isso e aquilo. Ah, beleza, a gente fala no WhatsApp, isso, no WhatsApp. Isso. Vê outra vez a cada 2 anos no supermercado de novo. Cara, a gente tem que se reunir.
Tem que reunir a galera.
Já a turma de 98.
Mas eu vou te dizer, a maior parte dos exemplos é um pouco mais isso, mas também serve para o lado diferente da vida, né? Então, vamos colocar um exemplo. Se a pessoa, o foco dela é a família dela, certo? Uhum. A gente coloca aí pessoas que são donos ou donas de casa. E o foco dela é criar criança, é realmente trabalhar no lar. Então o foco dele, não, eu preciso desenvolver realmente o meu trabalho em casa, a minha família. Então o foco vai ser ali. Então outras coisas vão surgir nesse meio tempo. É a mesma coisa, sabe? Só que o objetivo dessa pessoa. Então, deixando claro que assim, é claro que a gente acaba se relacionando com os objetivos do livro em relação a trabalho, a relação a estudo, em relação a metas. Mas as metas também podem ter a ver em relação a divertimento, ou de acordo com a proteger a tua família, crescer a tua família, sabe?
Sim.
Cada um tem a meta que tem, agora tem que aprender a dizer não nas horas certas para essas metas.
Do exemplo da gente aqui, tipo, quando foi criado o projeto, pra tipo, estar tá aqui agora gravando isso, cara, podia estar em casa agora dormindo, podia estar jogando videogame agora em casa com a Chicago, só que tipo, a gente, quando disse assim pra vir aqui gravar, vamos marcar, beleza, então vamos gravar. Eu falei não pra estar em casa vendo Netflix, falei não pra estar jogando videogame, mas estar dormindo ou estar trabalhando.
Uhum. E como é difícil eliminar uma coisa, né? Porque assim, ó,
total.
Parece que é tão simples tu dizer, não vou. Mas quando, no momento que tu renuncia, vem aquele sentimento de culpa, tu começa. Ah, mas vocês vão achar que eu sou um chato, um xarope. E aí começa a muitas vezes ficar ali, né? Tipo, ah, parece que eu tô negando as coisas. Mas não, é que você tem que pensar que o teu não é um sim pra algumas outras coisas. É difícil pra mim, não sei se pra vocês é difícil. Como é que vocês fazem pra, digamos, eliminar vamos dizer assim, eliminar uma alternativa?
Eliminar um hábito é difícil quando o hábito não é bom pra você, certo? Vamos colocar o exemplo de um hábito que você tem de comer demais, sabe? Eu tenho uma meta de emagrecer, vamos colocar esse exemplo. Que aliás não tem, mas não vem ao caso. Então, o meu hábito natural de em casa é comer besteira, é almoçar besteira, comer coisas que eu tô afim de comer.
Uhum.
Agora, se eu tenho o objetivo de emagrecer, eu sei que eu tenho que dizer não para esses meus hábitos. Então, meu hábito às vezes é comer chocolate, tomar sorvete, vendo filme, ou enfim, fazendo alguma coisa à noite. Eu sei que isso daí não vai me ajudar em nada no meu objetivo. Então, essa eliminação de um prazer, essa eliminação de um hábito é de mais difícil ainda, certo? As pessoas geralmente elas falam, ah, eu sempre fiz isso, eu sempre fiz aquilo, sabe? Então, essa parte é mais difícil do que você eliminar algumas ocasiões que acontecem só ou outra, sabe? Então, uma coisa sazonal, um convite e tudo mais, porque às vezes essa parte de dizer não pode não ser tão difícil. Mas essa parte do hábito, algo que você já tem dentro de você como costume, eu acredito que é a parte mais difícil de eliminar e dizer não.
O costume já entra com a parte de zona de conforto, né?
É.
Que aí, então, às vezes tu nem quer fazer, mas tá tão na frente da tua mão, né? Ah, tô em casa, eu posso ter comida dentro da geladeira. Ah, mas é tão fácil pedir pizza, né? Chega aqui quentinha.
Eu penso muito nisso,
então,
a parte da pizza.
É uma coisa que acontece bastante.
Legal. Eu tava pensando, o livro ele também trata de uns assuntos um pouco diferentes, então eu tava dando uma olhada aqui, e tinha um capítulo que eu gostei bastante, que ele fala da essência de ser feliz, da essência de brincar. Eu achei bem interessante, porque eu nunca pensei que eles iam falar algo a respeito disso especificamente, sabe? Deixa eu só pegar a página aqui. Eu queria pegar uma parte que eu grifei no livro e eu achei bem interessante. O capítulo se resume na parte de adote a sabedoria de sua criança interior. Porque quando a gente pensa no nosso trabalho da nossa criança interior, ele é uma grande essência, sabe? Uma coisa que está adormecida. Então eles falam muita coisa que é importante que você seja feliz. E às vezes o que vai te fazer feliz no teu dia a dia é a tua criança interior, certo? Uhum. A maneira que você lida com as situações. Por mais que você tá focado no objetivo, você tem que saber lidar. Então tem uma parte, o livro ele é bem dividido, quem for ler vai ver que tem várias partes do livro, que tem uma parte que é uma coluna não essencialista, que ele fala o que o não essencialista faz, e a coluna que fala o que o essencialista faz. Então aqui, por exemplo, eles colocaram, não essencialista, acha que brincar é trivial, certo? E acha que brincar é um desperdício de tempo. E o essencialista fala que sabe que brincar é essencial e sabe que brincar estimula a experimentação. Então essa parte do livro eu achei curioso, porque parece que deveria ser o contrário. Tipo, não perca o teu tempo brincando, porque você tem um foco, você tem um objetivo, você tem que se manter focado. E eles já dizem que essa parte de brincar e de ser feliz e realmente levar a vida numa rotina boa, ela te ajuda no teu objetivo.
Uhum.
Não tem como uma pessoa ficar 100% focada em uma coisa só, tempo todo. Tudo que é excesso te prejudica.
Exato.
Então essa parte de ser feliz e definir que essa parte dessa criança interior tá sendo vivenciada no teu dia a dia, te ajuda no processo.
Uhum.
E é uma coisa que, assim, eu nunca imaginei que eles iam tratar. Eu nunca pensei que seria um fator que eles iriam colocar.
Isso é aquele exemplo de que eu acho que é uma coisa que muita gente vai se identificar. É a questão da dieta. Tem gente que, sei lá, tá com tantos quilos a mais e a partir de hoje eu não como mais nada. Ela chega segunda-feira, ela começa a comer 2 maçãs por dia e tá dizendo que é só isso. E aí ela para de comer tudo e ela faz alguma coisa assim, como é que eu vou dizer, muito forte, né? O overkill, né? O Rafa tinha dito. não dá. Porque assim, ó, ela tinha uma rotina e ela quebrou totalmente o padrão. É, claro, algumas pessoas até podem conseguir, mas é difícil você se manter por tempo. E não é a força que você bate, mas é o quanto você aguenta bater, né? O tempo que você costuma...
É meio rock and roll boy.
É, mas é verdade, né? Aí o tempo que você vai ficar ali fazendo aquele procedimento, né? Vai fazer a dieta por muito tempo. E isso que vai dar a consistência daqui, sei lá, um ano, dois anos. Você está lá com o corpo, bom pro verão. Mas se você chega do dia para a noite, aí você faz um mês, faz dois meses e acabou a dieta, daqui começa aquele processo. Vai comer de novo e vai engordar de novo.
Até a dieta é um baita exemplo para estar tá colocando isso tudo, né?
Uhum.
Que a gente tá muito acostumado a dizer sim, sim, sim. Tipo, eu quero emagrecer, tá? Então eu vou tomar tal remédio, vou fazer tal exercício, vou fazer tal coisa. Só que não é o que tu botar mais que vai realmente fazer resultado a longo prazo. É o que tu tira.
Sim.
É dizer não para refrigerante, é dizer não para gordura, é não para algum tipo de carboidrato, cortar carboidrato, né? Não é tipo, tu vou tomar o teu remédio, então vou entrar no crossfit,
uhum.
Né? A longo prazo. As coisas que se sustentam são os não que você faz, que realmente dá um resultado significativo, né?
Certo, exatamente. É que fala, também várias outras questões, ele sempre, o legal do livro é que ele dá vários exemplos, até, vamos supor que em alguns pontos você não está conseguindo entender o que ele quer dizer com uma solução, com alguma parte, ele dá um exemplo, o que um essencialista faria nesse caso? E aí você consegue muitas vezes se identificar com cada etapa. E isso é legal porque a conversa fica bem dinâmica, a leitura do livro também é uma leitura bem simples, eu me identifiquei bastante, eu tive uma facilidade muito grande, praticamente eu consumi o livro em poucos dias, né? Porque a leitura é muito convidativa, né?
Tem uma parte que eu tava procurando aqui no livro que ele fala um pouco mais sobre o teu ambiente de trabalho, sabe? Eu acho que isso daqui é bem válido para independente do que a pessoa trabalha. Porque quando a gente tem digamos que alguns exemplos, independente do ramo, que quanto mais você faz no seu trabalho, em geral, certo? É melhor, certo? É melhor, você vai ser melhor visto, você pode ser promovido, mas o que acontece? Às vezes você pega muitas coisas para fazer e você não faz nenhuma delas muito bem feita,
uhum.
Entende? Então, é legal realmente a pessoa ter esse pensamento que eu preciso fazer a mais, eu preciso demonstrar mais do que o básico, uhum. Porém, você tem que se concentrar em um projeto por vez.
Sim.
Certo? Então, aqui ele tem bastante exemplo de como delicadamente conseguir transmitir para os teus superiores, para os teus colegas de trabalho, que você não vai aceitar um projeto porque você ainda não entregou o resultado do outro que uhum. você estava desenvolvendo.
Sim.
E como você deixar claro que você não está querendo apenas fazer uma coisa, mas que você quer realmente entregar
100%
daquilo. Uhum. Então, eles dão muito o exemplo de quando as pessoas marcam algumas reuniões fora do horário ou marcam uma ligação quando você já não podia porque está concentrado em outra coisa. E como você pode ter esse feedback desses profissionais em relação a saber conversar, uhum. saber deixar claro, olha, não vou fazer isso agora, eu acredito que não é o momento, mas pode ter certeza que eu vou pensar a respeito para te dar uma solução diferente, mas hoje eu preciso realmente focar no que você me passou antes.
Sim.
E acontece de empresas, de gestores que acumulam coisas para fazer.
Isso até tu falou a questão do gestor. Para gestor, normalmente ele quer exigir, quer mais, ele quer dois, três projetos em cima de cada colaborador, né? E assim, só que muitas vezes, se o colaborador tivesse tempo para fazer uma coisa bem feita, ele faria muito melhor. Às vezes, tem que fazer 50 ligações por dia. Era muito melhor ele destinar o tempo dele para fazer 5, 10, mas fazer 10 ligações bem feitas.
É um bom exemplo. E também, às vezes, dá para fazer todos os projetos, mais um por vez.
É.
Sabe, exatamente. Às vezes, assim, dá. Não, eu consigo, porém, eu preciso focar em cada um deles. E não adianta, cara, não tem gente que vai falar, não, mas tem profissional que vai, ou você vai colocar tudo nas costas e ele vai resolver tudo. Cara, ele vai resolver algumas, mas não vai resolver todas. Não vai, muitos uhum. desses projetos vão ser abandonados,
sim.
sabe? Agora, claro, se você tá em teste de alguns projetos, tô testando pra ver se tá certo, tudo bem, quem sabe você pode focar um tempinho ali, aqui, ali. Deu certo, legal, vou focar nesse.
Uhum.
Esse deu certo, é aqueles outros que eu testei não deu, sabe? Então, isso eu acredito que serve também para o mundo de trabalho em geral, sabe? A gente não pode falar que, como a gente trabalha em agência, a gente acaba colocando aí o exemplo de ligação, ou de clientes, ou de gestores, mas isso serve para um cara que é autônomo, ou uma mulher que é autônoma, em relação à organização dela de horário, em relação a como é que ela vai atender as clientes de que maneira. Era melhor ela atender uma cliente muito bem atendida e dar todo o seu tempo e fazer um diferencial ou que ela tratar todo mundo do mesmo jeito. A gente tem vários exemplos aí que é Sim. legal de pensar.
E aí, pra gente finalizar aqui, galera, uma rodada bem prática do que posso dizer que melhorou na prática mesmo no dia a dia de vocês. O que aconteceu pra ti, Rafael, que mudou drasticamente a tua vida depois de ter conhecido o Essencialismo?
Não, tipo, esse ano eu falei assim, cara, esse ano eu quero resolver minha vida financeira. Então, eu coloquei isso como um grande foco. Tô dizendo vários nãos pra que nessa parte que ali eu tenha um grande sim, né? Por exemplo, tipo, o que estava acostumado, que é o que acontece por isso, em estatística a gente vê isso, né, que um grande número de brasileiros recebeu o salário, pagou uma conta, outra, e é dia 5 recebeu o salário, dia 6 acabou. E tava meio que caindo nessa roda, tipo, já em muito pouco tempo eu tô conseguindo cortar isso. Por exemplo, agora, tipo, uma coisa que eu cortei da minha vida, que isso é o que é um grande causador disso, que é cortei parcelas. Agora eu quero comprar uma coisa. Eu preciso urgente. Ah, sim, dá pra aguentar? Beleza, então eu vou juntar esse dinheiro que eu quero comprar daqui pra frente tudo à vista. Uhum. E até, principalmente depois que eu comecei a... Eu quero também juntar dinheiro, quero começar a juntar uma boa grana, eu quero, sabe, meio que fazer a minha aposentadoria, é um objetivo que eu tenho, então eu tô aprendendo a dizer não. Então até agora o que acontece? Uma coisa que eu tô fazendo hoje em dia, eu tô comprando ações, então quando eu vou comprar algum objeto, alguma coisa assim, eu olho e falo, eu quero esse celular novo aqui. Ah, mas o preço desse celular dá pra comprar tantas ações no, não sei qual empresa, então... Ah, então vamos comentar aqui um pouquinho, acho que o que eu tenho dá pra durar mais, então, tipo... É um foco muito grande que eu tenho e, pra dizer sim pra eles, eu tô dizendo muitos nãos pra outras coisas pequenas, mas claro, também aprendendo a deixar uma reserva pra brincar. Pra, não, eu quero hoje, vamos pro bar com os amigos, vamos, beleza, eu tenho dinheiro pra isso, então não vai me pesar, uhum. até mesmo pra essas coisas fora. Acaba tendo mais segurança, como tem um sim muito grande e dá uma margem legal para essas coisas pequenas. Tipo, hoje eu posso gastar no final de semana com alguma coisa fora e tudo bem, porque ajuda muito na educação disso que você quer alcançar.
Legal. Eu acho que a maneira mais básica de se pensar está na nossa cara, né? O nome do livro se chama Essencialismo. Então, assim, é só você perguntar, isso aqui é essencial para mim? É óbvio, sabe? Assim, eu preciso comprar isso aqui, eu preciso ir em tal lugar, isso é essencial para minha vida? Claro que a gente não pode ser radical, porque é essencial para nossa vida é comer e dormir, né? Uhum. Porém, é isso que a gente tem que colocar no nosso hábito, sabe? Se isso aqui realmente é essencial, se é legal fazer, se não é legal, posso me organizar melhor para fazer depois.
Ah, e tu, Paulo, o que pode dizer que mudou, né, de trivial para essencial na tua vida?
Olha, eu vou te dizer que eu tenho uma dificuldade ainda em ser 100% essencialista. Eu acredito que são algumas etapas para chegar nisso, certo? Não posso ser hipócrita de falar agora eu sou essencialista. Agora, na parte dos meus estudos, eu estou conseguindo trabalhar bastante com essencialismo. Se eu preciso estudar, eu tenho uma meta de livros para ler, eu tenho uma meta de cursos para fazer, me capacitar em relação ao meu trabalho, e o que eu posso chegar no meu trabalho, eu consegui dizer vários nãos, certo? Eu consegui cumprir essas metas. Então, nisso eu estou bem organizado. Eu acredito que às vezes ainda tem uma dificuldade em ser essencialista em projetos do trabalho ou projetos um pouco mais profissionais na parte de fazer, sabe? É porque pra mim, a minha dificuldade aqui, pra mim tudo é muito interessante, sabe? Pra mim, assim, nessa parte profissional falando mesmo, essa parte quando alguém fala, pô, tô com essa ideia que você acha de fazer isso aqui, deu, pô, vamos lá, vamos conversar e tal, vou lá, se parar no horário, converso. Ah, pô, isso aqui também é legal, eu me afundo nisso. Então, nessa parte, eu vou ser sincero que eu ainda não consegui me organizar, sabe? No que eu vou realmente colocar como essencial. Porque até agora, todos esses projetos, pra mim, na minha cabeça, é essencial, sabe?
Sim.
Mas eu sei que não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo. Então, quem sabe organizar alguns prazos pra cada um, enfim. Mas é a minha dificuldade. Agora, nos estudos, o essencialismo não tem erro. Quer estudar, coloca uma meta, um objetivo, uma data, e vai dar certo se você usar.
Entendi. Até o essencialismo sempre fala, é difícil, não é um hábito, não é uma coisa tão fácil. Para mim, eu digo que eu apliquei o essencialismo em várias coisas. Está sendo uma, vamos dizer, uma modificação, né? Uma mudança gradativa. Está crescendo aos poucos. Antes eu fazia milhões de coisas ao mesmo tempo em tudo. Era trabalhando, queria fazer milhões de projetos no mesmo momento. era em casa, eu queria ver televisão com a minha mulher, queria ver jogar no computador, queria ver vídeo no YouTube, queria ver Netflix, tudo ao mesmo tempo. Parece que eu ficava um robô fazendo várias coisas. E aí agora eu faço, né, do meu tempo um foco principal e eu delimito, né, tempo. Olha, agora você totalmente da minha esposa, ou você totalmente do trabalho. E agora nesse ponto eu digo que melhorei bastante, mas dá pra aprimorar bastante ainda.
É, eu peguei férias agora em janeiro e eu me obriguei ao meu essencialismo, a meta de não fazer nada, sabe? Uhum. No caso que a cabeça, às vezes, ela fica muito, muita informação e demorou pra conseguir. Mas eu coloquei uma meta que na minha última semana de férias eu não vou fazer nada. Eu não vou ler, não vou estudar, não é nada. Mas eu realmente vou fazer coisas à toa, sabe? Eu vou dormir até tarde, eu vou ver filme, eu vou sair comer, vou beber, vou me divertir, sabe? Por mais que eu coloquei isso como um objetivo curto e deu certo. Pelo menos a minha cabeça deu uma relaxada. Porque essa é a parada difícil do essencialismo, porque às vezes tu tá tão focado em algumas coisas e tá tentando fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, cara, tua cabeça é um milhão, você não vai conseguir focar naquela que é mais importante, certo? Então isso serve, o essencialismo serve pra todos os lados, isso que eu acho mais doido, sabe?
Legal.
Até o último ponto que você voltava até... Porque claro, que uma leitura que tu vai conectando um livro com outro, aí você sabe que nessa parte até que o Paulo acabou de falar, casa muito bem com uma coisa que é dito no Atenção Plena. É claro, que tu quer viver o dobro, não precisa viver o dobro de anos, não precisa viver 100 anos, não precisa viver 200. Tu precisa saber, tô fazendo tal coisa, prestar atenção em realmente viver aquilo que tu tá fazendo no momento. Que a gente vive muito, pega muito no automático. Que é exatamente isso, tá fazendo tudo ao mesmo tempo e no fim não tá. Tua cabeça não tá em nenhuma coisa. Então, realmente vou fazer isso aqui agora. Claro, vou ficar com meu filho, desliga de tudo e fica com ele. Eu vou assistir Netflix. É, sai de tudo e assiste Netflix. Realmente, falar é muito fácil, aqui realmente, de novo, botar isso na prática não é tão simples quanto falar isso.
Sim, sim, é verdade. Beleza. Bom, galera, e pra quem assistiu a gente pelo YouTube, curte o nosso vídeo, compartilha com os amigos, e quem tá ouvindo a gente pelo podcast, pode compartilhar com a galera também, que a gente precisa bastante de pessoa conhecendo o nosso trabalho e também podendo ler e compartilhando a experiência com a gente.
E nos dá livros de graça também. É legal ganhar. Valeu, galera. Até mais. Um abração.
Até mais.
Falou.
Agora vamos gravar de verdade.